Hoje eu quero compartilhar contigo uma mensagem, que o título da mensagem é O que o Evangelho representa para mim? Vamos repetir junto essa frase? O que o Evangelho representa para mim? No final ele fartou um pouquinho, né? Vamos de novo lá. O que o Evangelho representa para mim? Ah, agora o Chevette velho pegou no tranco, agora foi bom. Pessoal, essa mensagem aqui, eu tenho certeza absoluta que essa mensagem, ela vai te confrontar. Mas ela vai te confrontar para algo bom, que é justamente você viver aquilo que Jesus ele tem para a tua vida e você viver aquilo que Jesus ele tem a partir da tua vida. Porque um dos propósitos do Senhor não é só que nós sejamos abençoados, mas é que através da nossa vida muitas pessoas sejam abençoadas e muitas pessoas conheçam a respeito do amor de Jesus. Então eu quero começar essa mensagem falando para você, talvez você já tenha uma caminhada um pouco mais longa com Jesus, talvez você está começando a caminhar com Jesus agora, né? Mas algo que você já sabe, né? Ou se você não sabe, eu vou te falar agora, não existe nada melhor nesse mundo do que nós vivermos o Evangelho. Não existe nada melhor nesse mundo do que nós vivermos o amor de Jesus. O amor de Deus está sobre as nossas vidas. O nosso Deus é um Deus que Ele quer nos abençoar. Deus Ele quer abençoar você em todas as áreas da tua vida. Né? Deus Ele quer que você possa alcançar os teus sonhos. Né? Deus Ele quer que você possa concluir a tua faculdade. Deus Ele quer que você possa ser abençoado em relação às tuas finanças. Deus Ele quer que você possa ser abençoado em relação ao seu casamento, em relação ao seu noivado, em relação ao seu namoro. Deus Ele quer que você tenha uma família abençoada. Deus Ele quer abençoar o teu futuro, Deus Ele quer abençoar o teu presente, até mesmo o teu passado, Deus Ele quer fazer um lugar de bênçãos. Se você olha para o teu passado, você tem tristeza de olhar para o teu passado, até o teu passado Deus Ele quer abençoar, fazendo com que o teu passado se torne um testemunho nos dias de hoje. Então nós vivermos o Evangelho é algo muito bom e Deus Ele quer abençoar você em todas as áreas da sua vida. Mas algo que eu e você nós precisamos compreender é que o foco do Evangelho não são as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. O foco do Evangelho não é a nossa vida. O foco do Evangelho é Jesus. O foco do Evangelho é a vontade que Jesus ele tem para as nossas vidas. Então, a partir do momento que eu e você nós achamos que o Evangelho é simplesmente nós sermos abençoados, nós estamos equivocados a respeito daquilo que significa o Evangelho. O foco do Evangelho é Jesus, sempre foi Jesus, e o foco do Evangelho sempre será Jesus. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, ou se você quiser acompanhar no telão, Mateus capítulo 10, versículo 34. Mateus capítulo 10, versículo 34. Nós vamos ler do versículo 34 ao versículo 39. E lá a palavra de Deus fala o seguinte: não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Repete comigo, espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Essa passagem aqui, ela é uma passagem muito séria. Por várias vezes eu li essa passagem aqui e, de certa forma, eu ficava meio em dúvida. Porque eu pensava, tá, peraí, como assim? Jesus ele não vem trazer paz? Jesus ele não vem trazer alegria? Jesus ele não vem trazer amor? Como assim que Jesus ele vem trazer a espada? Como assim que Jesus ele vem fazer com que eu fique contra a minha própria família? Como assim que Jesus ele vem trazer essas coisas? Então muitas vezes eu questionava a respeito dessa passagem. Mas algo que nós precisamos entender é o respeito do verdadeiro significado que essa passagem nos traz. Quando Jesus ele fala assim, oh, eu não vim trazer paz, Não significa que Jesus não é paz. Jesus, ele é paz, Jesus, ele é amor, Jesus, ele é mansidão, Jesus, ele é domínio próprio. Nós vemos isso nos evangelhos. Mas quando Jesus está falando assim, ó, eu vim trazer espada, em outras palavras, Jesus está falando o seguinte: para você ser o meu seguidor, para você viver os meus princípios, para você viver a minha vontade, entenda que o teu posicionamento muitas vezes vai gerar espada na sociedade. Então, muitas vezes, para você me amar, o amor que você sente por mim vai fazer com que os teus amigos fiquem contra você. Muitas vezes, o amor que você sente por mim vai fazer com que a tua família fique contra você. Muitas vezes o amor que você sente por mim vai fazer com que a sociedade vire as costas para você. Então Jesus está falando assim, ó, o teu posicionamento é algo que muitas vezes vai ferir as pessoas. Mas ferir não no quesito positivo, mas ferir de certa forma que as pessoas vão virar as costas para você. Talvez você está aqui nessa noite e você, pelo fato de ser cristão, talvez algumas pessoas já abandonaram você. Talvez algumas pessoas não quiseram mais ter relacionamento com você. Talvez algum, entre aspas, amigos já viraram as costas para você. Mas algo que Jesus está falando é, isso faz parte. É a espada que o Evangelho proporciona sobre as nossas vidas. Essa espada é real. Essa espada, ela sempre existiu. Essa espada, ela existe. Essa espada, ela sempre existirá. Então, entenda, eu e você, nós precisamos nos posicionar em relação ao Evangelho. Talvez pelo fato de você se posicionar contra o aborto, muitas vezes as pessoas vão ficar contra você. Talvez pelo fato de você se posicionar contra o divórcio, muitas pessoas vão ficar contra você. Talvez pelo fato de você se posicionar contra certas ideologias erradas, muitas vezes as pessoas vão ficar contra você. Mas entenda, isso faz parte do pacote. Por quê? Porque essa é a espada que Jesus está falando para nós. O Evangelho é espada. O problema é que tem muitas pessoas que elas não estão querendo, entre aspas, viver a espada do Evangelho. Tem muitas pessoas que elas pensam, não, eu não vou me posicionar em relação ao Evangelho, em relação a Jesus, porque senão aquela pessoa vai ficar contra mim. Porque senão aquele amigo não vai querer mais falar comigo. Porque senão o meu primo, a minha prima, o meu vizinho não vai querer mais saber de mim. Não, eu e você, nós precisamos nos posicionar em relação ao Evangelho, independente do preço que eu e você nós temos que pagar. Por quê? Porque o Evangelho é espada. É isso que Jesus nos ensina. Então você precisa se posicionar na tua casa. Você precisa se posicionar na tua faculdade. Você precisa se posicionar na tua escola. Você precisa se posicionar no teu trabalho. Eu lembro que quando eu entendi essa questão de posicionamento, eu tive muitas mudanças na minha vida. Mudanças que muitas vezes começaram dentro da minha própria casa. Deixa eu dar um exemplo para você. O meu pai, ele já é falecido, né? O meu pai aceitou Jesus na quinta e faleceu na sexta-feira, né? Então ele foi ali nos 49 do segundo tempo, digamos assim. Ainda bem que deu mais um acréscimo ali, né? Meu pai, ele aceitou na quinta e faleceu na sexta-feira. Mas o meu pai, ele fumava, né? Ele fumava cigarro. E eu sempre emprestava dinheiro para o meu pai comprar cigarro. Ele sempre chegava lá, ô filho, me dá 5 pilas aí, me empresta 5 pilas, me empresta 10 pilas. E eu sempre ia lá e emprestava dinheiro para o meu pai comprar cigarro. Até que um dia eu parei e pensei, não, mas espera aí, eu sou cristão. Eu amo Jesus acima de todas as coisas. Será que é certo eu ficar financiando o vício do meu pai? Algo que está matando meu pai? Algo que está acabando com a vida dele? Eu falei, não, isso aí não é certo. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou me posicionar. Eu lembro que eu cheguei e falei para ele assim, ó, pai, a partir de agora, eu não te presto mais nenhum real para você comprar cigarro. Se você quiser que eu te arrume dinheiro para você comer alguma coisa ou comprar alguma roupa, eu nem te empresto, eu te dou o dinheiro. Mas agora, para você comprar cigarro, eu não te dou mais nenhum centavo. O que eu estava fazendo naquele momento? A espada. Gerou um desconforto. Mas foi algo que precisou ser feito. Então, muitas vezes, dentro da nossa própria casa, nós vamos precisar colocar a espada do Evangelho. Com a minha mãe é a mesma coisa. Minha mãe, ela tinha um comportamento, ela também já é falecida, mas ela tinha um comportamento que parecia que eu era o pai da minha mãe. Então, tinha muitas coisas que ela falava, não, tem que fazer aquilo lá, você tem que resolver aquilo. E teve um dia que eu parei e pensei, não, peraí, eu não sou o pai da minha mãe, né? Ela que é minha mãe. Eu falei para ela assim, a partir de agora, eu só vou lhe ajudar naquilo que a senhora realmente precisar. Mas essas coisas, quem vai resolver é a senhora. Então, o que eu estava fazendo? Espada, posicionamento, algo que era necessário. Trabalho é a mesma coisa. Eu já trabalhei em lugares que muitas vezes Eles queriam que nós fizéssemos algo que não era correto, segundo os princípios de Deus. E eu peguei e falei assim, não, peraí, eu não vou fazer isso aqui. A minha cabeça estava a prêmio. Poderia ser que no outro dia eu ia ser demitido. Mas o que eu falei? Eu não vou fazer isso aqui. Porque eu sei que isso aqui não é certo. Eu sei que isso é errado. Então o que eu estava fazendo? Posicionamento. Espada. Não quero saber o que eles vão pensar de mim, o que vão achar. Eu vou fazer aquilo que precisa ser feito. Então é isso que Jesus está falando em relação à espada. Então quero dizer para você, não fuja da espada do evangelho. Por quê? Porque o evangelho é espada. E o teu posicionamento, se você é um cristão, que hoje você olha para a tua vida e você vê que não está tendo espada, talvez você está se posicionando de uma forma meio errada. Talvez você está se posicionando de uma forma equivocada. Porque não tem como nós vivermos um evangelho sem nós não termos uma espada através do nosso posicionamento. Então, repete comigo, evangelho é espada. Abra comigo lá em Marcos capítulo 8, versículo 34. Marcos capítulo 8, versículo 34, do versículo 34 ao versículo 36. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então aqui nessa passagem Jesus ele deixa bem claro: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não tem como nós vivermos um evangelho sem cruz. Repete comigo, cruz. Jesus ele deixou bem claro: se você quer ser meu seguidor, qual que é a condição? Tome a sua cruz e me siga. Se eu e você nós olharmos para Jesus e falar assim, ó, Jesus, eu quero ser o teu seguidor, mas eu não quero tomar a sua cruz. Será que a gente vai ser seguidor de Jesus? Não. Por quê? Porque não existe evangelho sem cruz. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a cruz ela representa morte. Morte para as nossas vontades, morte para aquilo que nós achamos correto, morte para os nossos posicionamentos pessoais. Quando eu e você nós queremos seguir a Jesus, nós precisamos entender. Haverá uma morte nas nossas vidas, para que a gente possa viver aquilo que é a vontade do Senhor. Quando a gente fala, né, em questão natural, a gente sabe que existe alguns tipos de morte, falando de questão natural. Né, eu já vi exemplo de pessoa, talvez você conheça, né, eu já vi exemplo, não quero aqui ser muito sensacionalista, né, mas eu já vi, por exemplo, pessoas que morreram dormindo. Né, inclusive o filho fala assim, ah, a minha mãe morreu dormindo e quando eu cheguei lá no quarto ela ainda estava com um sorriso no rosto. Né, então foi uma morte tranquila, né, foi uma morte, de certa forma, fácil. Né, a pessoa talvez não sentiu dor, não aconteceu nada. Mas a gente sabe também que existem mortes que são mais complicadas. Né, às vezes existe morte que a pessoa está passando por problema de saúde, né, às vezes acontece uma situação, um acidente ou algo do tipo, mas não quero também ficar tocando muito nesse assunto, mas a gente sabe que existem diferentes tipos de mortes. E quando se trata a respeito do nosso relacionamento com Jesus, envolvendo a cruz, também existe diferente tipo de morte. Porque o que acontece? Quando a gente conhece a Jesus, né, vou dar um exemplo da minha vida, eu lembro que quando eu conheci a Jesus e comecei a caminhar com Ele, eu sabia que eu precisava tomar algumas atitudes diferentes na minha vida. Então, o que acontece? Eu comecei a conhecer a Jesus, eu entendi lá, opa, peraí, agora que eu conheço a Jesus, então eu não posso mais brigar com as pessoas. Né? Tinha umas épocas ali que eu era meio brigão, né, de sair meio no soco. Mas não foram muitas vezes, acho que foi só uma, duas vezes ali. Mas eu olhei para isso e falei, opa, peraí, agora eu não posso mais brigar com as pessoas. Só que não foi algo difícil para mim. Por quê? Porque eu não era muito brigão. Então era algo que eu olhava, não, isso aqui é fácil de entregar. Né? Isso aqui é tranquilo, essa morte aqui é algo simples. Eu descobri que, opa, peraí, agora a partir que eu vou caminhar com Jesus, eu não posso mais mentir. Né? Eu nunca fui muito mentiroso. Né? Então eu olhei assim, não, então isso aqui é fácil. É fácil de a gente matar isso aqui. Mas eu olhei, por exemplo, e falei assim, ó, a partir desse momento, eu sei que para eu começar a seguir a Jesus, deixa eu ver um exemplo aí que para mim foi difícil. Eu tinha um problema muito sério, né? Para você talvez pode ser algo bobo, algo besta, mas para mim era muito difícil. Eu tinha um problema muito sério com música secular, com música do mundo. Sabe aquelas músicas assim, ó, que a letra é terrível? Você ouve a letra assim, ó, é algo assim, ó, que, meu Deus do céu, aqueles sertanejos, assim, ó, aqueles funk terrível, tem, as pessoas já estão rindo, já se identificaram, né? Sabe aquelas letras pesadas? Então, a hora que eu descobri, poxa, peraí, agora eu vou começar a caminhar com Jesus, eu tenho que parar de ouvir essas coisas, bah, essa morte vai ser difícil. Pô, tem que parar de ouvir lá o sertanejo que faz a gente chorar até a alma. Pô, vou ter que parar de ouvir lá o funk, o não sei o que lá, que as letras que eu sei meio errado, mas eu gosto tanto. Bah, mas isso aí vai ser difícil. Essa morte aí vai ser complicado. Então é um exemplo, né? Talvez você possa se identificar com outros exemplos, outras questões. Mas a verdade é que quando a gente decide seguir a Jesus, a morte, ela é necessária. A morte para o pecado, a morte para as nossas vontades, a morte para aquilo que a gente sabe que não agrada ao Senhor. Por quê? Porque a morte, ela é cruz. E não tem como eu e você, nós vivermos o Evangelho sem a cruz. Tem muitas coisas dentro do Evangelho que talvez eu e você, nós não vamos querer fazer. Mas é necessário. Por quê? Porque é a vontade do Senhor. Eu gosto de uma passagem, talvez você nunca tenha percebido isso, mas quando Jesus está prestes a ser crucificado, Jesus ele faz uma oração, ele fala o seguinte: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Ou seja, eu não quero isso, Deus. Será que não tem uma forma mais leve de a gente resolver essa situação? Mas acima de todas as coisas, que seja feita a sua vontade. É esse coração que eu e você nós precisamos ter em relação ao Evangelho. Deus, eu sei que isso aqui é difícil. Jesus, eu sei que isso aqui é uma morte para mim. Mas que seja feita a sua vontade. Então, o Evangelho é cruz. O Evangelho é morte para as nossas vontades. Então, repete comigo. O Evangelho é cruz. Abra comigo em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Nós vamos ver do versículo 23 ao versículo 28. Presta bem atenção aqui no que o apóstolo Paulo está falando. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Então, olha essa passagem, olha tudo aquilo que o apóstolo Paulo passou por conta do Evangelho. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem aqui está passando o que Paulo passou por conta do Evangelho? Quem aqui pode falar assim, ó, eu estou passando fome por causa do Evangelho? Eu estou passando frio por causa do Evangelho? Eu estou apanhando na rua por causa do Evangelho? Eu sofri naufrágio por causa do Evangelho? Eu peguei um barco, fui lá no Canoas, o barco virou, fiquei 3 dias lá dentro do rio Canoas por causa do Evangelho. Será que alguém pode falar isso? Será que eu e você, nós estamos passando isso por conta do Evangelho? A verdade é que não. Eu e você, nós não estamos passando tudo isso por conta do Evangelho. Mas não é porque nós somos preguiçosos ou porque nós somos acomodados, mas é porque talvez o nosso contexto aqui de cidade, de país, ainda não exija que a gente passe por isso. Talvez vai chegar um dia que eu e você nós vamos passar, mas talvez ainda não seja o momento. Mas entenda algo, não é porque eu e você nós não estamos passando isso por conta do Evangelho que a gente vai deixar de viver o Evangelho, que a gente vai deixar de servir as pessoas. Você está aqui nessa noite, talvez você conheça pessoas, talvez dentro da tua própria casa, que precisam ouvir falar de Jesus, que estão necessitadas a respeito do amor de Deus. E muitas vezes eu e você, nós não fazemos nada. Talvez você tenha um vizinho que está precisando de Jesus, e eu e você, nós não fazemos nada. Talvez nós temos pessoas na nossa família, talvez um pouco mais longe, um pouco mais perto, não sei, que precisam ouvir a respeito de Jesus, e eu e você, nós não estamos fazendo nada. Né? Talvez tem pessoas que você conheça que neste exato momento, talvez estão internados no hospital, numa clínica, precisam de uma visita, e nós não fazemos nada. Então a questão é o seguinte, nós não estamos passando aquilo que o apóstolo Paulo passou. Só que a questão é que muitas vezes eu e você nós não estamos fazendo o mínimo por conta do evangelho. Se eu e você nós não estamos dispostos ao ir por conta do evangelho, significa que nós não entendemos a importância do evangelho. Significa que a flecha, a seta do evangelho está apontada para nós e não para Jesus. Então entenda, o evangelho é eu e você nós irmos. Nós servirmos, nós nos dedicarmos pelas pessoas, nós amarmos as pessoas que estão à nossa volta. Eu quero que você abra comigo lá em Gálatas 4:19, nesse mesmo contexto. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Quantas pessoas, muitas vezes, elas acham que o evangelho é só receber. Ah, não, eu quero receber o que Jesus tem para mim. Eu quero receber as bênçãos do Senhor. E a gente esquece de fazer em nome de Jesus. A gente esquece de ajudar as pessoas, a gente esquece de estender a mão para quem precisa. Igreja, presta bem atenção no que eu vou te falar, gente. Igreja não é isso aqui. Isso aqui é um lugar que eu e você nós nos reunimos. Eu e você nós somos a igreja. Aonde nós estivermos, a igreja precisa estar. Eu e você nós somos a igreja. Olha o que a Bíblia fala em Gálatas 4:19. O apóstolo Paulo também. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Então, olha o que, Paulo está falando, estou sofrendo dores de parto por conta do evangelho. Para gerar filhos espirituais, eu estou sofrendo dores de parto. O evangelho, no bom sentido, é dor. O que é dor? Dor no quê? Dor no teu joelho, talvez você vai ficar tanto tempo ajoelhado por uma pessoa que a hora que você levantar, você não vai aguentar de dor no joelho. Isso é o evangelho. O evangelho é dor, talvez, no teu bolso. Quando você olha um irmão passando necessidade, você vai lá e começa a ofertar ao ponto de, talvez, o teu bolso ficar doente. Isso é o evangelho. O evangelho é você sentir dor, talvez, no teu tempo. Aonde você olha e você fala assim, não, isso aqui era o tempo de descansar, mas eu preciso fazer uma visita, eu preciso ir na casa daquele irmão orar com ele, eu preciso ir lá no hospital, eu preciso ir no presídio. Isso é o evangelho. O evangelho é nós sentirmos dores. O evangelho é nós sentirmos dores de parto, assim como o apóstolo Paulo sentiu. Então não tem como nós vivermos o evangelho verdadeiro se nós não estivermos dispostos a sentir dor. Talvez dor nos teus olhos, de tanto que você vai chorar por uma pessoa, de tanto que você vai chorar pelos perdidos. Será que eu e você nós estamos sentindo dor pelo evangelho? Será que eu e você nós estamos sentindo aquilo que Jesus quer que a gente possa sentir? Ou será que a seta do evangelho está apontada para nós? Será que a gente está focando só nas nossas vidas? Quantas vezes a gente vive um evangelho que a gente trava uma batalha somente com a gente mesmo? Aonde a gente olha assim, ah não, estou em santidade, então está tudo certo, está tudo bem, é isso que Jesus quer. Ah não, estou em pecado, ah não, agora eu tenho que focar só nisso aqui, eu tenho que enfrentar só isso aqui. E a gente esquece a nossa volta. A Bíblia nos fala que quando eu e você, nós chegarmos diante de Jesus, Jesus ele vai falar assim, tá, e aí, cadê os frutos? O que, que você fez com o evangelho? O que, que você fez com a minha palavra? E eu e você nós vamos falar assim, ah Jesus, eu vivi uma vida de santidade. Jesus vai olhar para nós e vai dizer, tá, mas e o que mais? Só isso? É só isso que você fez? Cadê as almas? Cadê as pessoas que você salvou? Cadê as visitas que você fez? Cadê as ofertas que você sacrificou para outras pessoas? Cadê o tempo que você gastou para pregar o evangelho? Cadê o tempo que você gastou para fazer visita em hospital? Cadê o tempo que você gastou para fazer visita em presídio? Cadê as pessoas que você abraçou na rua? Cadê as ações sociais que você fez dentro da igreja? Cadê as campanhas que você fez de oração? Cadê o teu tempo de oração naquela sala lá? Cadê? Você só acha que viver uma vida de santidade é o suficiente? Não, eu quero os frutos. Então o evangelho é nós entregarmos frutos a Jesus. É nós entregarmos frutos a Deus. Então o foco, mais uma vez eu repito, o foco do evangelho não é a minha vida, a sua vida. O foco do evangelho é nós fazermos em favor de Jesus. Abra lá em Hebreus 11:35, já estou quase finalizando. Hebreus 11, 35, do versículo 35 ao versículo 38. Olha o que a Bíblia fala. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, serrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Hebreus 11, 38 é a passagem que eu mais gosto na Bíblia. Tanto é que se você for lá no meu Instagram, está lá embaixo do meu nome, lá, Hebreus 11, 38. O mundo não era digno deles. Esse é o coração que eu e você, nós precisamos ter. Uma vez na minha vida, eu lembro que eu li essa passagem e queimou isso no meu coração. Eu lembro até hoje, eu estava sentado lá no meu quarto, lá na, quando eu era solteiro ainda, e eu li essa passagem, Senhor, eu chorei, eu falei, Jesus, eu quero isso para a minha vida. Eu quero que o mundo não seja digno de mim. E naquela época, eu já tinha uma caminhada com Jesus, eu já servia na igreja, nossa igreja ainda era lá no centro. E eu lembro que eu falei assim, ó, Jesus, eu não quero mais nada na minha vida que não seja o Evangelho. Naquela época eu estava, talvez você não saiba, mas eu sou pós-graduado em matemática e a minha ideia era ser professor de matemática, eu queria dar aula na universidade. E eu lembro que quando eu olhei aquilo, eu falei assim, não, a partir de agora eu não quero mais isso. Eu quero viver pelo Evangelho. Tudo aquilo que eu for fazer, eu quero fazer pelo Evangelho. E eu lembro que eu cheguei, eu já caminhava com o Zé, e eu lembro que eu compartilhei isso com ele, e o Zé falou assim, não, vamos lá, eu vou te ajudar a viver aquilo que Jesus tem para a tua vida. E a gente começou a ir para Campo Belo, a gente ia para Campo Belo, e eu lembro que chegou um momento, nessa época eu já trabalhava, eu tinha o outro trabalho, e eu lembro que chegou um momento, uma segunda-feira de manhã, eu lembro que eu estava lá no Martendal, estava fazendo compra, e eu estava com a mão assim, levando o carrinho de compra, e eu lembro que de repente a minha mão começou a pegar fogo. Eu lembro que eu soltei assim, pensei que tinha levado um choque, eu olhei assim, a mão estava pegando fogo. E Deus ele falou para mim assim, ó, larga tudo o que você está fazendo. Chegou o momento. Eu lembro que naquele mesmo momento eu mandei uma mensagem para o Zé, eu falei assim, ó, Zé, eu quero conversar com você à tarde. Eu lembro que nós saímos para conversar e eu cheguei para ele e falei assim, ó, Zé, eu estou saindo do meu serviço, você sabe que aqui é o chamado que Deus tem para mim e eu quero viver só para as coisas do Evangelho. Eu não quero fazer mais nada que não seja para Jesus. Daí eu lembro que ele olhou para mim e falou assim, ó, você tem certeza? Eu falei, tenho certeza. Ele disse, não, então deixa eu falar com o pastor lá. Aí ele foi lá, ele conversou com o pastor. Eu lembro que eu acho que uns 2 dias depois eu conversei com o pastor também. Aí o pastor falou assim, é isso que você quer? Eu falei, é. Ele falou assim, é um caminho sem volta. Eu falei, não, mas é isso que eu quero. Eu quero queimar minhas carroças, eu quero afundar os meus barcos. Aí o pastor, então beleza, vem aí para começar a trabalhar, a caminhar com a gente. Eu lembro que eu comecei a trabalhar na igreja, eu estava tão empolgado, estava tão feliz, que eu nem tinha falado nada com o pastor, se eu ia ser contratado, se não ia, se ia ter salário, se não ia. Eu lembro que eu comecei a trabalhar assim, lembro que depois de uns 15 dias mais ou menos, eu lembro que eu estava indo para Campo Belo, e eu pensei assim, não, mas peraí, eu larguei meu trabalho. Eu lembro que me deu um estalo assim, não, mas peraí, eu larguei meu trabalho, eu nem falei com o pastor, será que eu vou ter salário, será que eu não vou ter salário? O que, que vai ser da minha vida? Eu preciso pagar as contas, está virando um mês. Eu lembro que eu pensei assim, aí no outro dia eu lembro que eu vim e conversei com o pastor daí, a gente se acertou, estava tudo certo. Mas é esse coração, entendeu? Eu não estou falando para você que é para você largar tudo que você está fazendo e segunda-feira está aqui na porta da igreja, 8 horas da manhã, e dizer assim, ó, estou aqui, o que, que o senhor quer que eu faça? Mas eu estou falando para você que o lugar que você se encontra, no teu trabalho, na tua faculdade, na tua escola, na tua família, você precisa fazer desse lugar um altar do Senhor. Nós vemos aqui o exemplo, tem GU nas faculdades, gente, isso aqui é extraordinário. Isso aqui é maravilhoso. Não pense, gente, que viver o ministério é só pastor que vive o ministério. Não pense que viver o ministério é só quem está em tempo integral na igreja, não. Todos nós temos um chamado para nós vivermos o ministério. Aonde você está, você precisa viver o ministério de Jesus. Aonde você está, você precisa ter esse coração de Hebreus 11, 38, falar assim, ó, eu não quero que o mundo seja digno de mim. Eu não quero viver pelas coisas do mundo, eu não quero viver pelas coisas dessa terra. O evangelho não é isso. O evangelho é algo mais urgente. O evangelho é algo mais extraordinário. Nesse exato momento, existem pessoas que estão morrendo e elas estão indo para o inferno. Por quê? Porque eu e você, nós nos posicionamos. Porque eu e você, nós não queremos viver a espada do evangelho. Porque eu e você, nós temos medo de nos posicionar, com medo de ofender as pessoas, o que é que vão pensar, o que é que vão achar de mim. Não, isso não é o evangelho. O evangelho é posicionamento, como nós falamos, o evangelho é espada, o evangelho é nós irmos, o evangelho é nós sentirmos dores de parto, o evangelho é nós chorarmos pelas pessoas, o evangelho é nós nos sacrificarmos, é a gente ir aos necessitados. Nós estamos lá em Campo Belo já fazem 2 anos, e agora nós começamos um projeto onde nós damos uma assistência lá para o hospital, e todos os dias nós estamos no hospital. Gente, para quem conhece, o hospital é um ambiente muito pesado. É algo que a gente entra, assim, a gente sai. Meu Deus, você precisa se ajoelhar de peso que você sente naquele lugar. Mas a gente tem visto tantos milagres. Eu lembro uma vez, gente, olha como que surpreende. Eu lembro que eu acordei uma segunda-feira e eu falei assim, sabe aquela segunda-feira que você acorda assim, meio, bah, mas segunda-feira, mais uma segunda-feira. Eu lembro que eu acordei assim, eu não estava com nenhuma vontade de ir no hospital. Mas nenhuma, assim, eu queria ficar em casa. Mas eu disse, não, vamos lá. Vamos lá, eu e a Renata, nós entramos num leito para orar, e a hora que eu entrei, eu vi que tinha outro rapaz no outro leito, na porta, e eu lembro que a gente orou para aquelas pessoas que estavam lá. A hora que eu entrei, que eu vi ele, que eu entrei ali no leito, que eu perguntei se eu podia orar para ele, né? Ele olhou para mim assim, ó, dando risada, chorando. Ele falou assim, ó, pastor, a hora que eu te vi, eu fiquei torcendo, tomara que ele venha aqui orar comigo, sabe, com um sorriso no rosto, chorando, gente, e eu em casa não querendo ir orar no hospital. Eu terminei de orar por ele, a Renata testemunha. Ele olhou para nós e falou assim, ó, pastor, hoje é o dia mais feliz da minha vida, porque eu senti a presença de Deus. Gente, aquilo foi um tapa na minha cara. Eu olhei e falei assim, meu Deus, como eu sou miserável. Meu Deus, como eu estou errado em relação ao evangelho. Meu Deus, como eu estou completamente desfocado em relação àquilo que importa a respeito de Jesus. Todas as vezes que nós colocamos os pés naquele hospital, nós experimentamos algo extraordinário. Semana passada também, mais um testemunho, não quero me prolongar. Nós fomos lá orar por um rapaz de forma específica. Eu lembro que tinha um senhor no outro leito também, estava com uma cara de brabo, mandando um áudio no celular, estava vendendo peça, não sei o que deu, que não tinha chegado a peça dele lá. E eu lembro que eu olhei e pensei assim, não, esse aqui eu acho que eu não vou orar, né? Acho que esse aqui está tudo certo, eu acho que ele está meio nervoso e tal. Mas uma coisa eu falo assim, não, mas não vou perder tempo, eu vou orar por ele. Eu lembro que nós cheguei na porta, falei, ô, bom dia, tudo bem? Eu sou pastor Ricardo, pastor Renato, nós passamos aqui a orar e tal. Eu lembro que ele falou assim, não, pode orar por mim. Gente, eu comecei a orar para aquele senhor, ele não parava de chorar. Pensa um homem, se um brutamontes. O pessoal lá em Campo Belo já é um pouco mais fechado, sabe? Uma vez, não esquece o testemunho aqui, não esquece. Uma vez uma pessoa chegou para mim, porque uma coisa que eu confesso para você, eu confesso que eu tenho uma personalidade um pouquinho difícil, né? Às vezes o colérico é um pouquinho difícil, né? Você sabe, talvez se é colérico, você sabe que às vezes é meio complicado, né? E eu lembro que uma vez uma pessoa chegou para mim lá na igreja e falou assim, pastor, nossa, não existia pessoa melhor para Deus mandar para aqui, para Campo Belo. O senhor é a pessoa exata, o senhor sabe que aqui em Campo Belo todo mundo é reinento, todo mundo é meio azedo. O senhor é a pessoa exata que Deus mandou para Campo Belo. Até hoje eu não sei se isso foi um elogio ou se foi uma crítica, né? Eu entendi como um elogio, né? Até hoje eu entendo como um elogio. Mas o que acontece? Lá o pessoal é um pouco mais fechado, o pessoal de interior. E eu lembro que eu olhei para aquele senhor lá, grandão, assim, brabo no telefone, e pensei, não, eu não vou orar com ele. Mas eu fui lá orar com ele. Quando a gente começou a orar, aquele homem não parava de chorar, gente, mas não parava de chorar. Ele começou a abrir a vida dele, começou a falar a respeito das frustrações que ele passou, como ele se sentia sozinho, como ele precisava daquela oração, como ele precisava saber que ele era amado por Deus. Então, muitas vezes a gente olha e a gente pensa, não vai dar em nada. Mas entenda, não é eu e você que fazemos. É Jesus que faz através das nossas vidas. Mas eu e você, nós precisamos querer ir. Então, eu quero falar para você, o evangelho não é só a gente ficar sentado e recebendo de Jesus. Quando eu comecei a caminhar com Jesus, sabe o que Jesus fez comigo? Jesus, ele falou assim, ó, Ricardo, senta aqui. Vai começar a caminhar comigo? Vou. Então, senta aqui, eu vou cuidar de você. Eu vou tratar o teu coração, eu vou tratar o teu emocional, eu vou tratar os teus pensamentos, eu vou abençoar você, eu vou te dar um propósito de vida, eu vou abençoar o teu futuro, eu vou fazer você se tornar uma pessoa muito feliz. E Jesus foi lá e cuidou de mim. Então foi um tempo que eu recebi. Mas depois que eu estava curado, que eu estava bem, sabe o que Jesus falou para mim? Jesus chegou assim, ó, Ricardo, você está bem? Tô. Foi curado? Foi. Foi restaurado? Fui. Então agora levanta e vai. Não é para você ficar sentado. Você já foi curado, você já foi restaurado. Agora é hora de você alcançar outras pessoas. Então existe um momento que eu e você nós precisamos sentar, receber de Jesus, tratar o nosso coração, ser curado por Deus. Mas vai chegar uma hora que Jesus vai falar para você, ei, agora levanta a bunda da cadeira. Agora vamos lá, vamos ir, vamos sentir dor, vamos chorar pelos perdidos, vamos viver a verdadeira essência do Evangelho, vamos tirar um pouco o foco de você e vamos focar naquelas pessoas que precisam. Então, nessa noite, eu quero fazer uma pergunta para você. O que que o Evangelho representa para a tua vida? O quão o Evangelho é importante para você?